Fahrwunder in 2 Sekunden. Los geht's!
Schumacher.
Sejam todos bem-vindos a esta edição do podcast Motores Eleva. Nós começamos a grande velocidade com um hit dos anos 90. DJ Miguel Roriz daqui a pouco já vai falar sobre este hit. Hoje conto com a presença do Nuno Pinto e também do João Carlos Costa, o Sérgio Veiga. Como já tínhamos feito referência a semana passada, não está connosco, está a desfrutar de uns dias de descanso. E anda metido nos aviões. Não sabemos nós se as asas dos aviões estão a fletir ou não. Certo
fletem.
Que...
Fletem bastante. Fletem. Essas têm mesmo fletido.
Certo é que hoje vamos voltar a falar de asas, mas antes gostava de começar por DJ Miguel Roriz, que fez grande sucesso nas pistas de dança nos anos 90. Miguel, não te lembravas deste som, pois não?
Não me lembrava muito, até começar a ouvir ali a parte, a última parte, estava difícil, mas depois a certa altura reconheci, mas de facto já não é bem do meu tempo.
Foi uma música que encontrei um dia destes, quando estava a olhar para um tweet da AlphaTauri, com a playlist da garagem que a AlphaTauri normalmente convida os seguidores a partilharem algumas das músicas, e houve alguém que foi lá partilhar esta música, um hit... Dance Techno, sei lá, não percebo muito destas coisas dos anos 90. Bom, o prometido é devido. Esta semana vamos voltar a falar um bocadinho sobre aquilo que são as flexões de asas, até porque há notícias que correm por Espanha de que a FIA, alegadamente, não está só interessada na asa da Red Bull, mas está também interessada na asa da Alpine. E, alegadamente, escrevem os espanhóis, a asa da Alpine até é a que flete mais. Nuno, nós hoje, dia em que estamos a gravar este podcast, já estivemos a olhar para algumas imagens, não da Alpine, mas olhámos para as imagens das asas traseiras da Mercedes e da Red Bull. Não vamos revelar já aquilo que estivemos a preparar. No entanto, apanhou-me, confesso, de surpresa, esta alegada flexão de asa da Alpine. Ouviste falar alguma coisa no paddock?
Ouvi. Primeiro, eu espero que os nossos ouvintes ainda estejam ligados, porque com aquele começo do podcast eu desligava, porque acho que não se ia falar de coisas sérias. Mas pronto.
Ias buscar um Red Bull e um vodka e...
Não, mudava, tipo na estação de rádio, né? Tu mudas, tipo, ah, não está na correta. E acho que era isso. Mas depois havia uma, eu pensei, não era esta, mas havia uma que era do David Guetta, que o videoclipe era ele no Mónaco. Eu pensei que era por isso que tinhas escolhido uma música assim, mas não...
Não, eu lembro-me uma... vou pesquisar.
É, porque eu lembro-me uma que o videoclipe foi mesmo gravado no Mónaco e é absolutamente hilariante. Mas pronto. Agora, asas que fletem, ao que eu sei, são todas, menos as da Mercedes e da Aston Martin. Ou pelo menos daquelas equipas lá da frente. Por isso, o protesto, entre aspas, não é? A comunicação à FIA foi baseada nas imagens das asas traseiras da Red Bull, porque foi muito visível no Grande Prémio de Portugal e no de Barcelona, porque tinha uma câmara a apontar para trás. Mas era, basicamente, a Ferrari também tem, a Alpine, como tu disseste, a Red Bull e a McLaren. A McLaren acho que também está incluída neste imbróglio, entre aspas. Por isso, e pronto, e depois se calhar não reclamaram da Williams... Nem da Haas, porque não são competitivos ainda o suficiente. Isso já sabemos como é que é. É o exemplo do ano passado, os Racing Point também chamaram tanta atenção porque andavam lá à frente. Mas pronto, é isso. Há asas a fletir quase 3 centímetros, pelas contas dos engenholas que olharam para as imagens e fizeram essas medições. E também, supostamente, isso daria uma vantagem em circuitos como Portimão, Barcelona e especialmente depois... Spa, Monza, mas olhando mais a curto prazo, Baku, dá a volta de 4 décimas por volta. E por isso é óbvio que a Mercedes e a Aston Martin estão a fazer alguma pressão para que isto seja visto e especialmente para que isto seja retirado dos outros monologados, porque era uma maneira de fazer com que a concorrência perdesse essa vantagem numa área muito cinzenta do regulamento. E parece que a FIA concordou que há ali coisas estranhas e dizem que se calhar vão mudar os testes de flexibilidade.
É, vão aprofundar ainda mais esses testes. João, gostava de pegar nas palavras do Nuno quando ele começa o seu raciocínio a dizer que, alegadamente, lá na frente, as únicas asas que não fletem são as da Aston Martin e as da Mercedes.
Isto... Que não fletem muito.
Não fletem muito, sim.
Muito.
Isto na nossa terra chamam-se burros, ou não?
Eu acho que não. Acho que esta é, de facto, uma zona um bocadinho cinzenta. E a FIA, eu sei que ninguém protestou oficialmente, mas a FIA teve no Grande Prémio de Espanha a primeira oportunidade para tentar perceber o que estava a acontecer, porque o carro que foi sujeito à inspeção mais detalhada foi o Red Bull do Sérgio Pérez, e podiam ter aproveitado para fazer algum tipo de testes, não o fizeram, estiveram sobretudo preocupados com o sistema de combustível, e da pesca do combustível no depósito e depois da passagem do mesmo para dentro da unidade motriz, neste caso o motor a combustão, mas não fizeram qualquer teste, a acreditar naquilo que foi o comunicado do Joe Bauer, relativamente às asas tanto posteriores como dianteiras do Red Bull. É uma zona cinzentíssima do regulamento, sobretudo porque é preciso quase haver, digamos que, as imagens das corridas para se poder fazer um protesto. E nunca teremos a certeza. Claro que há testes que são possíveis fazer em túnel de vento, com modelos. Há outros testes de resistência de materiais que se podem fazer para perceber se as asas fletem ou não o suficiente, mas é uma zona cinzenta. Agora, mais uma vez, aqui entram em contraponto duas situações. Um regulamento que é pouco claro, e aquela vontade, e não podia ser de outra maneira, dos engenheiros irem à procura dessas zonas cinzentas. E aqui até parece relativamente fácil, na minha opinião, resolver o problema, que tem a ver com espessuras de asas, ponto 1. Ponto 2, com o tipo de fixações que as asas podem ter, ou que estão ou deveriam estar obrigadas a ter. A partir daí, cabe à FIA agora tomar uma decisão. Isto não é um assunto de Liberty, é um assunto de FIA, e espero que a Liberty não se imiscua nesta questão, porque esta é uma questão técnica e cabe apenas à Federação Internacional, juntamente com as equipas, como é óbvio, decidir o que é preciso fazer de imediato ou a médio prazo.
E é uma questão desportiva e de segurança. Pode... Claro. Mas pode entrar naquela parte de segurança, porque... Não sabes até quanto é que as asas estão a fletir e se não podem estar a entrar num ponto de perigoso.
De quebra.
De ficar...
E é verdade, e isso pode levar a FIA a poder impor uma regra no imediato, sem precisar de acordo nenhum total, seja de 7 ou de 10 equipas. Aqui pouco interessa, se achar que a decisão é em termos de segurança.
Como foi a decisão dos fundos para este ano.
E a curiosidade é que até agora as equipas que menos progrediram ou até que estão em maiores dificuldades são as que não têm tido esse problema ou não têm tido a asa flexível. O caso da Aston Martin é um caso flagrante, que o ano passado era uma das equipas que andava invariavelmente no grupo da frente ali no início do segundo pelotão e que este ano está a ter claramente dificuldades em entrar nessa luta.
Há uma coisa que parece clara, é que de facto nas imagens, sobretudo a asa posterior, a asa de frente, é mais difícil de nós termos essa ideia, mas a câmara montada nos carros e que mostra a asa posterior, vê-se uma flexão. Se está dentro ou não do regulamento, pois é difícil de ver a olho. As equipas, os engenheiros com um olho muito mais de falcão, usando uma expressão do ténis.
E com software, não é? Eles
e com software conseguem lá chegar.
Há tecnologia, uma espécie daquela tecnologia que é utilizada também, falando do futebol, pelo vídeo árbitro, que faz ali o encoding de toda aquela área. Bom, este é um tema que vai continuar certamente nas notícias, até porque a FIA, como já fizemos referência, vai apertar um bocadinho o cerco a esta flexão das asas traseiras dos monologados.
E falou abertamente sobre isso. Falou, sim, que estava a estudar uma alteração ao regulamento e novos testes para verificar a legalidade das asas. Por isso, quer dizer que as imagens que nós todos vimos e que foram exatamente as imagens que foram apresentadas ao delegado técnico da FIA, e não só o presente no circuito, que é o Joe Bauer, como também ao Nicolas Tsombazis, que não está em todos os grandes prémios, mas que é o responsável da parte de técnica. Essas imagens que nós vimos foram as mesmas que lhes foram apresentadas e também a eles pareceu fora do normal, e por isso estão a estudar o caso. Para o Mónaco não vai fazer diferença rigorosamente nenhuma, porque não se atingem as velocidades onde as asas começam a fletir, mas para a prova seguinte, Baku tem uma grande, grande influência. Ou poderá ter.
A ver, vamos no restante da temporada. Olhando então para esse quinto grande prémio deste ano, o Grande Prémio do Mónaco, 2021 marca o regresso do glamour da Fórmula 1 ao Mónaco, com um circuito de 19 curvas. Miguel, e vamos começar a meter carga em cima de ti, já que antes de gravarmos este podcast, tu dizias que podíamos fazer aqui um paralelismo entre a Fórmula E, que ocorreu no Mónaco há duas semanas, e a Fórmula 1. 142 ultrapassagens só no EPRI do Mónaco. Porquê que isto acontece?
Ora bem, o paralelismo é só porque o traçado é o mesmo. Acho que dificilmente vamos ter esse número de ultrapassagens, nem andaremos em condições normais lá perto, se forem discussões. Claro que se contabilizarmos as dobragens, o número vai subir ligeiramente, mas não acredito que a corrida tenha tantas ultrapassagens. Prende-se com vários fatores. Enquanto na corrida de Fórmula 1 é uma questão de velocidade pura, é verdade que existe alguma estratégia, mas é uma questão de velocidade pura. Na Fórmula E há muita questão da gestão de energia, e muitas vezes perder um lugar, como por exemplo, recordando a corrida que o António fez na fase inicial para o Robin Freins, acaba por se calhar ser uma vantagem, porque lhe permitir ali um bocadinho a poupar energia no cone da aspiração. E isso é uma situação que na Fórmula 1 não acontece, não existe essa preocupação. Até porque é tão difícil ultrapassar que ninguém vai dar lugares de borla aos adversários. E a Fórmula E, de facto, descobriu uma série de pontos de ultrapassagem novos, na subida para o casino, que não é habitual, na praça do casino, houve ali uma fase em que acho que valia ultrapassar em todo lado. Mas prende-se muito com essa situação. Já na Fórmula 1 não acredito minimamente que isso venha a passar, acho que vai ser uma corrida muito ao estilo do que é habitual no Mónaco. A discussão da vitória, se calhar, a grande parte dela vai-se fazer logo no sábado, na qualificação. Quem conseguir estar na pista na altura certa, no momento certo, poderá tirar daí vantagem, porque depois a corrida, obviamente que vai haver muita questão de estratégia, de gestão, de momento da paragem, a troca de pneus, mas não vai ser fácil ultrapassar. Não se convençam, quem viu a corrida de Fórmula E e viu aquelas ultrapassagens todas, não se convença que vai ter algo parecido.
Mas recorda-te também, e já agora, João, para ajudar também o teu raciocínio, a zona do casino era uma zona onde se ia buscar o attack mode, ou seja, os pilotos tinham claramente que alargar e permitir aos outros passarem.
Oh, meus amigos, mas estamos a comparar o quê? Estamos a comparar. Os carros até nem são muito diferentes em termos de tamanho. Os carros da Fórmula E este ano e nos últimos anos também são granditos. Tem mais de 5 metros,
largura,
tal como os Fórmula 1.
A largura
é que mais é mais estreita. Em comprimento e sobretudo os pneus. E, portanto, acaba por ficar mais espaço. A aderência dos pneus também é muito, muito mais reduzida e permite algumas brincadeiras. O carro tem uma altura ao solo mais alta, permite ir por dentro do... No, na curva do Lewis, no gancho, dá para ir por cima do passeio. Se tentarem fazer isso com Fórmula 1, a corrida pode acabar ali logo. É tudo diferente. Até o ângulo de brecagem dos carros é diferente. Aquela gracinha que o Raikkonen e o Magnussen fizeram uns anos, ou o Raikkonen fez ao Magnussen no Hotel Lewis também, na Fórmula E dava, na Fórmula 1 não dava. E mesmo na Fórmula E também teve ali momentos que também não deu. Portanto, não vale a pena comparar. E acho que é um erro estar-se a comparar as duas competições, até pela velocidade que os carros de Fórmula 1 atingem em curva no Mónaco, comparativamente àquela que é atingida pela Fórmula E. Vamos esperar que a Fórmula 1 seja uma grande corrida. Tem sempre aquela coisa de quem parte na pole é meio caminho andado para a vitória, mas pode ser que, como já aconteceu algumas vezes, isso não aconteça.
Olha, eu também, quando jogo Super Mario Kart, há muito mais ultrapassagens do que quando jogo R-Factor. É só isso. Percebes?
Não... Pronto, acho que é um bom exemplo.
Pois, porque, agora, não tirando mérito àquela grande ultrapassagem do António que lhe valeu a vitória, até essa ultrapassagem é em condições diferentes entre os dois pilotos. O Mitch Evans completamente à rasca, que já não tinha energia, e o António fez uma boa gestão e ainda tinha, e conseguiu ultrapassar. Agora, eu acho graça a estas comparações e a essas coisas. Porquê é que não compararam os tempos por volta? Eu achei muito mais interessante essa comparação. E não falaram os senhores da Fórmula E, porque andavam ali a um nível de um Fórmula 4, não é? Basicamente. Não me parece assim tão rápido quanto isso, e é óbvio, quando se anda mais devagar, também corridas de karts de aluguer ultrapassa-se mais do que corridas de karts de competição, porque se anda mais devagar. Pronto, é só isso. Agora vamos às corridas a sério.
Este aqui é um traçado com elevado downforce, não é? É preciso muita carga aerodinâmica na asa traseira dos carros, exatamente, é 10. É também um traçado urbano onde o asfalto é abrasivo, não é o mais abrasivo da temporada, mas é abrasivo. Nuno, concordas com o Miguel que a vitória começa-se a decidir no sábado na qualificação?
Sim, até porque é a história, não é? Já vimos inúmeras vezes quem sai, não é só quem sai da pole, é quem sai da primeira curva à frente, normalmente ganha a corrida, porque há poucas possibilidades de ultrapassagem. Eu acho que o Mónaco é um circuito muito interessante para treinos e qualificação na Fórmula 1. É um desafio, é interessante, é bonito ver os monolugares e os pilotos no limite, mas não é adaptado à Fórmula 1 atual em corrida. E normalmente, porque não tens largura, não tens sítios para sequer pressionar, e tiveste o exemplo há uns anos em que o Ricardo na Red Bull, com problemas graves de motor, o Hamilton não o conseguiu ultrapassar. E se voltares, se andares uns anos ainda mais para trás, o Senna vai 3 ou 4 segundos mais rápido por volta que o...
Ou
ao contrário, o Mansell é mais rápido que o Senna e também não conseguiu ultrapassar, porque basta colocares o Fórmula 1, o teu monolugar, a meio da pista e o piloto traz ou passa por cima ou te manda um empurrão ou não dá para passar. Por isso, é um grande prémio diferente. É óbvio que agora temos pelo menos a variabilidade estratégica, mas até essa, o piloto que está à frente, se não estiver muito lento, consegue sempre cobrir algum ataque. Esperemos que não seja assim e que haja possibilidade de termos uma corrida competitiva também no domingo, mas se não, vai-se decidir tudo na quinta e no sábado, porque sem dúvida que é o momento alto do Mónaco, para mim é a qualificação, mas a corrida normalmente é desinteressante.
Qualificação que chega então no sábado, fizeste referência a isso, os treinos de Fórmula 1 são na quinta-feira. Miguel, corrige-me se estiver errado, só um piloto dos atuais 20 ainda não correu no Mónaco, que é Yuki Tsunoda.
Yuki Tsunoda não, correu no Mónaco na Fórmula 2 do ano passado.
Não, não correu, não houve, Miguel.
Ah, pois é, verdade. É. Certo.
Aliás, o próprio Yuki faz uma ligeira comparação entre Macau e o Mónaco. Diz que vai tentar...
Se vai com essa ideia, está lixado.
Pronto.
Não tem nada a ver.
Então, se encontrares o rapaz, diz-lhe isso na quarta-feira de manhã.
É porque não tem nada a ver. Desde que, por exemplo, aí da Curva do Pescador até ao Hotel Lisboa, não há nada no Mónaco nem parecido.
Não. E em termos de afinação, em termos de setup, o camber das curvas, o tipo de asfalto, não tem nada a ver. A única coisa é que são os dois em cidades, são os dois giros, mas não tem nada a ver. Por isso acho que é bom que o Tsunoda tenha feito bastante simulador, porque a experiência que teve do Mónaco não lhe vai servir de muito.
Olha, até porque Macau tem muito mais, quer dizer, tem mais facilidade de ultrapassagem do que tem Monte Carlo de longe.
Sim, e depois andas na parte da montanha com pouca carga aerodinâmica, coisa que no Mónaco não acontece.
Sim, tens de defender, defendes-te lá em cima por causa disso,
Mónaco tem a curva mais lenta do Campeonato do Mundo de Fórmula 1, a curva 6 do hotel, o gancho do hotel, e depois, numa brincadeira, ainda que a sério, a Red Bull pediu a Alexander Albon que explicasse um bocadinho este circuito, e o Albon diz que as curvas 3 e 4 requerem dois frutos grandes, mas diz que os maiores frutos grandes são os na curva 12, porque se passa bem juntinho ao muro. E, de facto, ali passa-se a grande velocidade.
Qual é a 12, Oscar? Porque eu sei por nomes, pá. Eu no Mónaco não
sei. Eu no Mónaco sei por nomes. Eu sei o nome das curvas todas no Mónaco. Os números...
É depois da saída da chicane do Porto. É outra, aquela esquerda rápida.
É a esquerda da tabacaria.
Exato.
É assim, aí obviamente que é uma curva. Aliás, toda essa sequência é muito rápida, porque eles entram muito rápido na esquerda e depois a entrada da chicane da piscina, a primeira parte, também é toda ela muito no limite. A segunda parte é diferente, até porque o corretor à saída é diferente, obriga a algumas cautelas. Às vezes há surpresas e há quem exagere que seja projetado para o raio na esquerda da saída das piscinas, mas sobretudo a entrada é muito, muito depressa. Também é feita toda ali muito no limite, muito rente aos rails, e essa é a zona, talvez em termos de imagens, mais espetacular, precisamente por essa particularidade de ser tudo ali no fio da navalha.
E é uma boa, é uma zona muito gira de ver na televisão, sem dúvida, porque vês os pilotos a passar muito perto do muro e alguns até a raspar e a tocar na parte interior. E depois é muito giro de ver com as novas boxes, porque é exatamente para essa zona que se tem vista, e ali das estruturas da equipa e das boxes e do muro das boxes, consegues ver, do muro das boxes virado para trás, evidentemente, consegues ver muito bem essa parte. Sou um cliente, costumo estar sempre aí, sempre que posso, a ver, porque é uma zona em que tu consegues ver, dá a sensação de velocidade, os monologares a passar muito perto e os pilotos a trabalhar, porque ali aquilo, é óbvio que há uns carros que facilitam mais do que outros, mas aquilo ali é muito no braço. A entrada das piscinas, como o Miguel diz, é no limite, mas perdeu-se um bocadinho com aquela abertura que fizeram, mas é muito importante em termos de segurança. Mas a saída desta zona das piscinas é muito interessante e é muito bonito ver um Fórmula 1 andar no limite neste circuito. É óbvio que eu gostava mais dos antigos, que só viam de mais longe e que faziam um bocadinho mais de barulho, mas atualmente são velocíssimos, são rapidíssimos, e é até surpreendente ver um Fórmula 1 ao vivo no Mónaco. Continua a ser uma experiência única.
Muito bem. João, este é um grande prémio que fica marcado por dois acontecimentos especiais. Os 750 grandes prémios da Williams no Campeonato do Mundo de Fórmula 1. E a propósito disso, dizer que no próximo domingo, no pré-corrida deste grande prémio do Mónaco, temos um rigoroso exclusivo com Jost Capito, ele que é o atual líder, timoneiro da Williams. Jost Capito vai ser entrevistado pelo Sérgio Veiga, uma conversa que vai ser gravada então esta semana no Grande Prémio do Mónaco, onde se vai olhar para o futuro também da Williams, que já disse que está de olhos postos em 2022, mas não vai esquecer aquilo que acontece em 2021. E depois, o grande anúncio que toda a gente esperou, já que a McLaren nestas coisas soube vender bem o seu peixinho, Zak Brown tinha convidado primeiro meia dúzia de jornalistas ingleses para estarem numa conversa mais privada para lhes dar nota de uma grande novidade que vinha por aí, com embargo até às 6 da tarde do passado domingo, e a novidade é de que a McLaren vai correr com um papaya diferente, um papaya mais azul neste grande prémio do Mónaco. Vai ser a segunda vez no Campeonato do Mundo de Fórmula 1 que vamos ter um carro de Fórmula 1 com as cores laranja e azul da Gulf. O primeiro foi em 1976, o Tyrrell Ford do Alessandro Pesenti Rossi. João, dois factos históricos, uma papaya mais azulinha.
Bom, sobre isso, bom, toda a gente sabe que eu não gosto das cores da Golf, aquele laranja com azul cueca não funciona, mas pronto, é uma questão pessoal e ninguém tem nada a ver com isso. Nem eu tenho que fazer disso qualquer tipo de notícia. A verdade é que a Golf e a McLaren na Fórmula 1 nunca se encontraram. A Golf e a McLaren encontraram-se no Campeonato de Canam, encontraram-se em Le Mans. Portanto, tudo isto não é mais do que um golpe publicitário do Sr. Zak Brown. O rei do Alto Auckland deve ter conseguido mais uns milhões, e ainda bem para ele. É de facto fantástico a vender o seu produto, neste caso o produto McLaren, como antes já foi fantástico a vender outros produtos. Eu não gosto da decoração, pronto, já disse, não há nada a fazer, mas a verdade é nua e crua, é que a partir de domingo não se fala noutra coisa, num grande prémio tão importante como o Grande Prémio do Mónaco em termos de imagem para a Fórmula 1, independentemente de se achar ou não que o Grande Prémio do Mónaco deve fazer parte da Fórmula 1, ou se é preciso que faça parte da Fórmula 1, nem os 750 grandes prémios da Williams Grand Prix Engineering batem a notícia de que a McLaren vai ter as cores da Golf, como se alguma vez tivesse tido na Fórmula 1. Portanto, Zak Brown, chapou para o senhor rei do Auto Auckland, porque de facto consegue fazer coisas extraordinárias, e mais uma vez, Contra a Williams, ou com, quanto ao Williams, de facto é um marco histórico, convém dizer que houve outros grandes prémios onde carros inscritos por Frank Williams com várias designações, até com nomes de marcas de automóveis e não só, com nomes de marcas de miniaturas, vejam só, correram no Mundial de Fórmula 1, mas desde 1977, quando surgiu o William Grand Prix Engineering, este de facto é o Grande Prémio 750. Já foram feitos mais grandes prémios por esta equipa, mas houve alguns onde eles acabaram por ser desclassificados, os seus, as suas inscrições não foram contabilizadas e por isso este deu jeito de ser no Mónaco para mais, mas lá está, está a perder para o Golf McLaren.
Miguel, surpreende-te esta jogada de marketing uma vez mais de Zac Brown, que aproveita, bom, se não é o grande prémio com mais audiência televisiva em todo o calendário, porque isso poderá ficar para um grande prémio de título, é um dos mais televisionados.
É o grande prémio do Campeonato do Mundo de Fórmula 1, por todo o seu glamour, por todo... É aquela corrida, costumamos dizer que existem quatro grandes eventos no desporto motorizado, e na Fórmula 1 é o grande prémio do Mónaco. E, portanto, é natural que Zac Brown, sendo um... inteligentíssimo nessa, nas jogadas de marketing que tem, tenha escolhido precisamente Monte Carlo para esta aparição dos McLaren, porque é como o João diz, vai ser a notícia, vai abafar quase todo o fim de semana em termos de repercussão mediática, só não vai bater o homem da pole e a vitória, por tudo o resto que, então na quinta-feira, que é o primeiro dia de treinos livres, vai ser... o assunto vai-se andar à volta dos McLaren, vai-se falar da McLaren, precisamente por esta decoração. Acho que é uma jogada inteligentíssima e tinha que ser ali. Não faria sentido ser num grande prémio, por exemplo, com um fuso horário diferente do europeu, porque em termos de repercussão mediática iria cair imenso. E Monte Carlo é o sítio, é o palco do glamour, da realeza, se quisermos, que trazida para a Fórmula 1, é um sítio em que encaixa com toda a propriedade. Ainda para mais numa altura em que não tem havido público, mais ainda Monte Carlo faz algum sentido.
Olhando rapidamente para outros assuntos que estão na agenda do dia...
Eu não posso falar sobre isto?
Não.
deves falar, deves.
Claro que sim, claro que podes, Nuno.
Não, eu só queria dizer que eu gosto das cores. Sempre gostei, acho que combinam bem.
Eu também.
Mas isso é como é óbvio, é uma questão de gosto pessoal e eu acho giro os carros que já vi pintados com estas cores. Lembro-me especialmente de um dos carros de competição que eu mais gosto, que é o McLaren F1, mas o original, que correu em Le Mans e correu nas provas de Endurance, que havia um com esta pintura que era muito bonito. E como é, se calhar, de todos os carros que eu conduzi, aquele que eu mais gostei ficou... Não com esta decoração, que eu conduzi tinha a decoração da BMW oficial com a Fina, que era branco, azul e vermelho, e que também é muito bonito. Mas eu gosto destas cores.
Bem mais bonito, Nuno Pinto. É 300 vezes mais bonito.
Tão bonito, eu digo tão bonito, mas sim. Porque é as cores da Schnitzer, basicamente, não é?
As listas BMW. Posso-vos dizer que estou a olhar tanto para um como para o outro. Estão à minha frente.
Tu tens.
Sim, eu tenho um carro com as decorações da Golf em miniatura.
Olha, eu estou a olhar para o Ford.
Sim, mas pronto, eu para além de gostar das cores, só me apetece agora malhar nos jornalistas ingleses, porque mais uma vez, apesar da jogada concordar em absoluto com o que vocês disseram, acho que é uma bela jogada de marketing e publicitária e mérito do Zac Brown e das suas ligações ao mercado americano, conseguiu isto. Agora, tudo o que aconteceu naqueles dias entre os privilegiados mídia ingleses terem tido acesso e depois a revelação, achei ridículo. Não, achei ridículo, porque parecia que vinha aí uma coisa verdadeiramente interessante e não um bocadinho de autoclantes diferentes. Não, pronto. Não consigo entender. Não consigo entender aquela subserviência ou aquele estado de, em bom português, de lambe-botas, para não dizer pior, que se assistiu, não é? Toda a gente a fazer, ai, vem aí uma coisa espetacular, e a McLaren e tal, e a inovar. Bem, não inovaram assim grande coisa, não é? Vão... É um bocadinho mais de papel autocolante. Eu acho mais bonita a decoração, porque não gosto da decoração da McLaren atual, porque acho que é demasiado papaya ou demasiado laranja. mas não consigo, pá, não dá-me volta ao estômago esta atuação, mais uma daquele grupinho de jornalistas ingleses. E hoje não está cá o Sérgio para se defender, mas acho que ele também não ia defender esta corja.
Nuno, convém não esquecermos que 50% desses jornalistas, o patrão é o Zac Brown.
Pois, mas é, pronto, está bem, eu não queria dizer por aí, mas voltamos. Então é bom lamber as botas ao patrão.
O
Faz
patrão
parte do
arranjou uma
trabalho
maneira de
deles,
ser
não é?
notícia, o que é extraordinário. E com uma. E o mais engraçado é que é uma não notícia. Se fosse o McLaren com as cores da Marlboro, no Mónaco, numa analogia ao Senna, teria um impacto ainda maior. Não era uma não notícia, não era nada de extraordinário, mas se calhar tinha mais a ver com a história da McLaren. Este não tem. Na
Claro, o que
McLaren
eu,
e a Fórmula 1.
exatamente, não tem nada. Mas o que eu acho que era uma grande notícia era a McLaren vai voltar às 24 horas de Le Mans. A
Claro,
McLaren
claro.
vai fazer um carro de rally. Pá, coisas de corridas. Agora, autocolantes diferentes, fazerem aquele hype todo, só mostra o estado atual das coisas e do social media e de como é que isto funciona. Eu, quando vocês foram vocês, porque eu tenho por pouco hábito andar a ver notícias durante a semana. Quando vocês me passaram, acho que foi um de vocês que passou que havia um tweet a dizer, ai, a McLaren está a preparar uma coisa espetacular para domingo. Bem, eu pensei que era uma coisa mesmo espetacular, mas de corridas.
Também
Não,
eu.
é
autocolantes.
E
Está
é
preparado
autocolantes. É
autocolantes.
autocolantes. Por isso é que ele é o rei dos autocolantes. Está explicado.
Pronto. Também eu, não,
Finalmente.
e
Era só isto.
posso-te garantir que no domingo às 6 da tarde estava colado no YouTube para perceber o que era essa revelação que
Mas
vinha para aí. Que eu
mas sabes
achava também que era
porquê?
24 horas de Le Mans.
Porque és um puto mais novo, pá, e já entras nestas ondas. Epá, nós já não caímos nisso, mas pronto. Epá, e é o teu trabalho que tu fazes um trabalho também jornalístico e de editor de todo este produto. Eu, como não estou muito para aí virado, epá, não, nem tava, já nem lembrava, mas pronto, fiquei surpreendido negativamente.
Mas deixem-me que vos diga que este anúncio da Golf tem outra razão e que tem a ver com outro projeto da McLaren. Resta saber se é um projeto do WEC, se é um projeto da Fórmula E, mas num deles haverá ligação entre a Golf e a McLaren.
Sim, até porque a Golf na Fórmula E faz
Faz muito
muito
sentido,
sentido.
Faz
exatamente.
muito sentido, não faz?
Exato.
Mas há lá outros. Posso-vos dar mais uma lista de outros que também não fazem grande sentido.
Pronto, deixamos isso para outras oportunidades.
Ah, mas a EDP faz, agora petrolíferas, acho que não, não é?
Sim.
A menos que conte o gasóleo que metem nos geradores, não
Agora acho que já não é, agora já é.
é? É gasolina.
Não.
Ah,
É hidrogénio.
bem.
Ah,
Passa à
no
frente.
Extreme E.
Pensei que era GPL. Bom,
Ai, 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 ai.
por exemplo, em Portugal, a Galp está já a mudar o seu enquadramento na área de negócio e também já oferece estações de recarregamento.
Já, peraí, peraí, Óscar. Já agora, tu falaste em streaming, João. O barco que serve de apoio àquilo tudo também anda a hidrogênio, não
Anda.
é? É.
É à vela.
Tecnologia dos anos 80, está bem.
Tecnologia dos anos 80, um ex-barco militar de transporte.
Conhecidos por usarem energias limpas.
Sim, também.
Exato.
Todos eles
Já.
sempre, desde os primórdios da invenção, que é tudo limpo.
Pá, vão-se tratar.
Se tratar é muito bom.
Tratemos nós de dar corda aos sapatos, não às botas, até porque Ralf Schumacher já veio dizer que neste momento George Russell faria o melhor trabalho na Williams, não? Ué, na Mercedes.
Quem? O Ralf.
O Ralf
Tem muita moral para
Schumacher.
falar
Do
também.
que o...
E também tem jeito à brava. Ele e o filho. O filho então ainda tem mais
Isto
jeito que o pai.
Leva-me a umas declarações semana passada, ou há 2 semanas, de um piloto de DTM a dizer que Sebastian Vettel já tinha perdido a validade. Bom, não vamos,
Já
não
agora,
vamos.
piloto esse que foi aviado pelo Vettel no início da carreira, por isso. Às
Convém
vezes
acrescentar.
explica.
É mais um ressabiado que anda por aí.
Mas por acaso surpreendeu-me, porque eu conheço o piloto em questão. Eu acho que essa entrevista deve ter sido feita depois de umas Heinekens,
Não.
porque não é nada dele.
Não a 00, não a 00, aquelas com
Não, não,
álcool.
Ele até é
as
muito
boas.
discreto, normalmente é muito discreto.
Sim, mas chega uma altura em que começa a ficar chalu. Bom,
É que perde o verniz.
mas isso
Olhando.
é só depois dos 50.
Olhando para a restante atualidade, tivemos a confirmação do cancelamento do Grande Prémio da Turquia, um Grande Prémio que já tinha surgido no calendário em substituição do Grande Prémio do Canadá, ou do Canadá, como diz o. David Pacheco, visto o Canadá, David Pacheco, que é um dos nossos colegas na F1 Eleven. Olhando para este cancelamento, que já era mais do que expectável, até porque os números de Covid-19 na Turquia estão a subir drasticamente e a pandemia parece estar algo descontrolada no país.
Mas não foi por nada disso que foi cancelado, não é? Mas pronto, mas é bonito dizer.
Achas que não? Pois.
Não acho, tenho a certeza. Não foi por isso. Foi por causa da quarentena.
Sim, porque 7 das 10 equipas... A Turquia está na lista vermelha do Reino Unido e se obrigaria a quarentena.
Já se fizeram grandes prémios em Itália, com a Itália em lockdown e com números mais elevados, e fez-se, só que não havia a regra da quarentena. Não se vai à Turquia, pura e simplesmente, porque em termos de logística era impossível para as equipas.
Obrigaria uma quarentena de 10 dias, não é? No Reino Unido.
Obrigaria quase a 6 semanas fora de casa, basicamente, não é?
Portanto, mas ainda bem, cancelaram. A mim dá-me um jeito do caraças.
Oh, se calhar o sábado podia-te dar uma boa notícia.
Não interessa. Já está feito. Vamos a outras.
Paul Ricciardo é antecipado uma semana, vai dar um corridaço.
Ou então não.
É no solstício de verão, a corrida fica melhor.
Ah, está bem. Pronto, é da posição
até
da Lua.
Estou a pensar a fazer a corrida mais tarde, que é para aproveitarem mais horas de dia.
Sim, é da posição da Lua. Mas temos então o regresso do Grande Prémio da Estíria. Já que vamos ter 3 semanas de corridas consecutivas entre Grande Prémio da Estíria, da Áustria e do Reino Unido. Grande Prémio do Reino Unido, que depois tem da Grã-Bretanha, que tem ali aquelas novidades.
Mas as 3 semanas são contando com o Paulo
França,
Ricciardo.
Com o Paulo Ricciardo, pois é, contando com o Paulo
Ricciardo. Saudades, nós tínhamos disso.
É verdade. Bom, isto já era expectável, não era?
Já tínhamos falado sobre isso, já tínhamos... A Turquia era uma solução de recurso para o Canadá, complicou logo com estes novos casos e com as regras de viagem, e fazia sentido com Baku, porque dava uma a seguir à outra, olhando, fazia muito mais sentido teres Turquia ou Istambul a seguir a Baku do que teres Montreal, que é lá do outro lado do Atlântico.
Que nunca percebeu muito bem essa escolha.
Não, ninguém percebe.
Porque o Canadá só quer o Grande Prémio naquela data.
Ah, pensei que era do solstício também.
Não.
Também. Pronto. Mas não dava muito jeito. Agora, para mim, por outras razões, porque coincido com a prova de Portimão do EC, ainda bem que deixou de haver naquela data. E segunda nota positiva é que não se lembraram de fazer 2 no Paul Ricciardo. E fazem 2 na Áustria.
Sim, vá lá.
Que normalmente, mal, antes assim.
Sim, a Áustria pelo menos normalmente dá boas corridas. Se cancelassem Paul Ricciardo também, epá, era ouro sobre azul. Que tínhamos mais uma pausazita e não acho que não se perdia muito. Mas pronto. Mas eu acho que ainda vai haver mais novidades em termos de calendário.
Pois, é que entretanto o Fórum Económico Mundial em Singapura foi cancelado. Singapura volta a um restrito, rigoroso lockdown, fecha, e há por aí notícias de que o Grande Prémio pode mesmo vir a ser cancelado.
Olha, neste momento, só para dar um exemplo, que tenho amigos que vivem em Singapura, vieram à Europa, porque dividem em termos de trabalho a sua vida entre Singapura e Europa, e quando voltam para Singapura têm que passar 3 semanas num hotel nomeado pelo governo. Nem podes escolher, nem pode ser em tua casa. Por isso não sei, que se eles fazem isso aos locais, aos cidadãos com residência em Singapura, qual é a moral que o governo tem para depois deixar entrar 2.000 estrangeiros da Fórmula 1? Acho que não faz muito sentido, por isso se as coisas não melhorarem muito, e a construção do circuito tem que ser começada em poucas semanas, acho que também será difícil.
E depois há dúvidas quanto à eventual realização também do Grande Prémio do Brasil, do México. Vamos ver, João.
O México já disse 2 vezes, e aproveitando até comunicados da Liberty, onde anunciavam primeiro a não realização do Grande Prémio do Canadá, depois a não realização do Grande Prémio de substituição do Canadá na Turquia, o México veio sempre reforçar a posição de que queria fazer o Grande Prémio. Há o problema à Austrália. A Austrália, o governo australiano votou ontem no Parlamento
uma espécie de reforço para o orçamento de Estado para que o país ficasse fechado até meio de 2022, o que cria alguns problemas, pese embora
haver... Um boomerang, em vez de ser uma bazuca, é um boomerang financeiro.
Exatamente. Ainda que haja um acordo especial para os países da Commonwealth, ou seja, isso poderia abrir aqui uma porta para as equipas maioritariamente britânicas poderem viajar para a Austrália, o circuito está a sofrer alterações, portanto não é claro dizer que o Grande Prémio da Austrália está em dúvida, nesta altura até podemos dizer que está mais para o lado de se realizar do que não se realizar, mas Singapura de facto está muito em dúvida. A China, não há grandes notícias, estranhamente não há grandes notícias da China, portanto, se calhar somos capazes de ter aqui alguns problemas. Há mais ou menos uma certeza, que é os Estados Unidos, onde começou a haver uma liberdade, digamos, de circulação que pode levar a que o Grande Prémio não esteja em causa.
Ó João, diria que o Grande Prémio da Austrália está mais Perth de se realizar.
Está mais Perth. Por acaso devia ser em Perth, que é uma cidade bem gira. Não é que Melbourne não seja, eu continuo a gostar mais da Adelaide.
Bom, não vamos dar os parabéns à Adelaide, vamos dar sim os parabéns ao António Félix da Costa e também ao Filipe Albuquerque, que no fim de semana tiveram grandes vitórias. O António foi chamado de última hora para fazer uma das corridas da Stock Car, ou para fazer a corrida da Stock Car no Brasil, no circuito de Interlagos. E deixem-me dizer que eu vi o início da corrida, porque estava num sítio com um amigo nosso, que e ali em conversa, colocámos a transmissão, já que podemos ver em Portugal através do canal oficial da Stock Car Brasil no YouTube, e não reconhecia que aquilo era Interlagos. Tão maltratado que está aquele circuito. É uma pena, de facto. Olhavam-se para as vedações, por exemplo, e estavam cheias de ferrugem. Uma coisa mesmo assustadora, também porque não tem aquela quantidade de patrocínios que a Fórmula 1 lá leva e que ajudam a tapar e a esconder um bocadinho desse...
E o público?
E o público também.
E o público e o circuito para a Fórmula 1 é sempre pintado, é sempre tratado de uma maneira especial.
O circuito estava mesmo... Bom, o António saiu décimo.
Convém não esquecermos, não é?
O António saiu décimo e venceu a corrida da Stock Car. O Filipe Albuquerque foi mais um fim de semana daqueles em que não há palavras para o Filipe no campeonato do IMSA. Gostava, João, de ouvir uma palavra tua para o Filipe e para o António, obviamente.
O António, eu não vi a corrida, mas pelo que soube até para um amigo meu, jornalista brasileiro, fez uma fantástica corrida em Interlagos. Não é que ele não conhecesse o carro, conhecia, já tinha feito e já tinha conseguido bons resultados, tal como o Filipe no campeonato de Stock Cars, mas acho que fez uma prova brilhante. E pelo terceiro fim de semana consecutivo, lá foi ao pódio, duas vitórias e um segundo lugar. E depois o Filipe, que fez de facto uma corrida também brilhante, e o Ricky Taylor no final de prova soube gerir ali o cheirinho que havia no depósito de combustível do Acura até ao limite, do limite, do limite, do limite. Obrigado aos dois rapazes dos carros de GTD que deram ali uma ajudinha para ele se defender do Filipe Nasr, mas foi de facto uma dupla não intocável, porque a batalha foi grande, mas uma dupla que voltou a fazer a diferença. Mas o Filipe depois fez uma gracinha respondendo nas redes sociais a um tweet do António Félix da Costa, que dizia, fui ao pódio três vezes em três semanas seguidas, e ele dizia, pois, e a única vez que não ganhaste, eu fui eu que ganhei. Pronto, só para que não houvesse dúvidas numa batalha, e eles são amigos e dão-se particularmente bem, entre os dois pilotos portugueses, muito engraçada. Mas mais uma vez ficou demonstrado que nós estamos muito mal habituados, e ainda bem que estamos, que é fim de semana sim ou quase, lá temos um piloto português a ganhar qualquer coisa num sítio qualquer do mundo em duas ou quatro rodas. Infelizmente, depois olhamos para o panorama nacional, e tanto nas duas e nas quatro rodas, e a coisa não é assim tão boa. Portanto, aquilo que é a repercussão do desporto motorizado português no estrangeiro não tem par, infelizmente, no nosso país.
Só não foi um fim de semana positivo para os portugueses lá fora, para o nosso Miguel Oliveira, que caiu na corrida do MotoGP em Le Mans e teve de abandonar esse grande prémio de França. Miguel, Tuga Power, lá por fora.
Sim, foi de facto, e o Miguel, eu esta semana até vi a corrida de MotoGP, a corrida foi uma corrida um bocadinho estranha, porque começou com seco, de repente caiu um aguaceiro tremendo, toda a gente veio para a boxe trocar de moto, e depois de repente a pista voltou a secar para a parte final, eles já não trocaram, mas fizeram a parte final da corrida já com linhas secas, com pneus de chuva, mas o Miguel estava a ser o piloto mais rápido em pista no momento em que caiu, portanto perdeu aqui, quem sabe, a oportunidade de um grande resultado. Mas mais uma vez é a demonstração que o talento que nós exportamos é de enorme qualidade. O Felipe, em todas as corridas, e não me causa problema nenhum dizer que é provavelmente na atualidade um dos melhores pilotos do mundo de resistência, e que será sempre uma aposta com muita fiabilidade para qualquer grande equipa que queira ganhar uma grande competição. Ele demonstra isso semana após semana, campeonato após campeonato, que está num patamar de excelência naquele caminho, naquela área. E é mais uma vez também a demonstração que existem outras áreas do desporto motorizado que não a Fórmula 1, que às vezes os pilotos focam-se muito em querer ser pilotos de Fórmula 1, em querer chegar à Fórmula 1, quando há possibilidades de fazer carreiras bem melhores do que estar na Fórmula 1 no final do pelotão. Se calhar, para o grande público, a Fórmula 1, correr num ASE na Fórmula 1 é mais importante do que correr numa grande equipa num campeonato do mundo de resistência ou no campeonato IMSA, etc. Mas para quem acompanha a modalidade e quem segue de perto, e até para os próprios pilotos, se calhar é muito mais interessante discutir essas vitórias e esses títulos e demonstrar a sua qualidade do que andar-se a arrastar no final do pelotão. E indo buscar também o exemplo que para muitos que seguem, que se ouvem, acredito que também seguem o futebol, havia um treinador que dizia que preferia jogar para ser campeão da segunda liga do que jogar para não descer na liga principal. É um bocadinho isto, é preciso perceber que podemos ser campeões e pilotos de eleição e ser referências noutros campeonatos, porque a Fórmula 1 é um mundo muito elitista e que para testar num carro ganhador ainda é mais difícil.
Referes-te ao nosso saudoso Vítor Oliveira.
Exatamente.
É. Saudoso Vítor Oliveira, que entretanto já nos deixou, o treinador, o icónico treinador das subidas na segunda divisão. Nuno, já começam a faltar palavras para estes rapazes que lá por fora fazem-se ouvir a portuguesa e as cores nacionais.
Sim, subscrevendo tudo o que foi dito anteriormente, para mim ainda há outro fator, que é, eles são profissionais, e são os profissionais do mais alto nível no desporto automóvel. E a grande prova disso é que são pagos para correr, são convidados para correr em diversas disciplinas, até fora dos seus programas principais, e depois em cada banco ou chassi onde senta o rabinho, são rápidos. E isso é que é o mais importante. É, são dos melhores do mundo a fazer aquilo que é a paixão deles, e são pilotos profissionais, e aí vai muito isto que o Miguel diz. Eu preferia ser pago para correr ainda mais ao nível, até em categorias menores, mas ainda mais ao nível que o Filipe e que o António estão, do que ter a andar a stressar, a arranjar de dinheiro para pagar por um lugar numa das últimas equipas de Fórmula 1. Acho que essa é a grande mensagem. É óbvio que também eles já não têm 20 anos, já estão um bocadinho mais avançados nas suas carreiras, mas tomaram a decisão correta e tiveram essa possibilidade. E agora é o caminho para fazer. E podem fazer isto nos próximos 10 anos e ser competitivos. Enquanto que na Fórmula 1, depois de 2 anos a andares ali atrás, olha para o Sirotkin, olha para outros exemplos que se não derem o passo. Eu acho que é muito mais interessante isso do que andar no paddock sendo piloto de reserva a passear polos, não é? E a passear emblemas. Eu, para mim, acho que é muito mais interessante andar a ganhar corridas, sejam elas quais forem, e muito mais se for campeonato mundo de resistência, campeonato dos Estados Unidos, do IMSA, que tem uma repercussão brutal dentro dos Estados Unidos e agora um bocadinho mais no resto do mundo, mas são pilotos reconhecidos. E tínhamos também o exemplo do João Barbosa, quando falava com alguém de corridas americana e dizia que era português, lembravam-se do Mato Chaves e do João Barbosa.
E do João Barbosa. Ou João Barbosa, é, claro.
E eles são... Não é que interessa ser famoso, mas são reconhecidos pelas suas capacidades, e daqui a muitos anos vão reconhecer o Filipe e o António.
O António que, depois da corrida, revelou uma história curiosa. Quando recebeu a chamada, a namorada estava também a ouvir o convite que lhe estava a ser feito e dizia, não, tu não vais. E até pediu aos rapazes lá do Brasil que que lhe dessem umas horinhas para pensar e lá conseguiu resolver a coisa e resolveu bem. Parabéns uma vez mais ao António e também ao nosso Filipe e melhor sorte nesta temporada para o Miguel Oliveira. Temporada não lhe está a correr de feição, mas siga, sempre a voar Falcão.
Mas estava rápido, já agora. Eu pelo menos vi que quando caiu era o piloto mais rápido em pista.
Sim, pois, era o que eu estava a dizer. Naquelas condições estava a ser o melhor.
Sim, o que prova que o Falcão ainda tem muita presa por apanhar. Bom, damos um saltinho até às ovais norte-americanas para o fecho deste Motores Eleven. Fim de semana histórico para a Hendrix Motorsport, já que os quatro primeiros carros na corrida de Dover foram os quatro carros da Hendrix Motorsport. 1, 2, 3, 4. Vitória novamente para Alex Bowman. Bowman faz assim aquilo que já tinha feito Martin Truex Jr., ainda que Martin Truex Jr. já tenha 3 vitórias esta temporada. Alex Bowman tinha vencido a corrida número 9, a Toyota Owners 400, em Richmond e vence agora em Dover. Alex Bowman torna-se assim no segundo piloto esta temporada a conquistar 2 vitórias. Martin Truex Jr. tinha sido o primeiro, vai já com 3 vitórias, já que venceu a Instacart 500, venceu também depois a Blue Emmy Maximum Pain Relief 500, para simplificar, em Martinsville, e tinha vencido também a última prova antes de Dover em Darlington. Miguel, foi um fim de semana perfeito para a Hendrick Motorsport.
Foi um fim de semana perfeito. Percebeu-se desde o início que os carros da Hendrick estavam mais fortes. Acabou por ser um bocadinho poético quase ser o carro número 48 a vencer, porque é o carro que está imortalizado à entrada do circuito na mão do monstro, porque aquela é a milha do monstro. Há um monstro, o troféu é precisamente o Monster's Mile, e portanto é um boneco gigante que está construído à entrada do circuito e que tem aquele carro número 48, então ainda numa alusão a Jimmy Johnson, que foi o piloto que mais vezes ali ganhou. Mas o Alex Bowman confirmou um domínio total da Hendrick. Se na semana passada tínhamos tido um domínio absoluto de Martin Truex, que ganhou os 2 segmentos e conseguiu transformar isso em vitória na corrida, desta vez, ao longo de 2/3 da prova, pareceu que a vitória ia para Kyle Larson. Ele ganhou os 2 primeiros segmentos e depois, no último, Alex Bowman conseguiu inverter a tendência, tirou partido de uma melhor paragem e depois dominou numa fase em que a Hendrick, de facto, estava intratável. Foi um grande domínio. O Kyle Larson estava pela segunda semana seguida com um bocadinho de azia no final da corrida e esta semana ainda mais justificada, mas confirma-se, ele das outras vezes todas, que foram mais 4 em que ganhou os 2 primeiros segmentos, não conseguiu ganhar a corrida, e esta semana isso veio-se a confirmar. Mas desde cedo, por acaso, percebeu que era uma corrida muito para a Hendrick, porque para além desse domínio, o campeão Chase Elliott veio do final da grelha e muito rapidamente chegou aos lugares da frente, e William Byron e Alex Bowman estiveram sempre dentro do top 10. E, portanto, foi merecidíssimo, e estava lá o patrão da equipa para receber os louros, para a festa, para o abraço. Foi um grande momento, e já não é apenas a 4ª vez na história da NASCAR que uma equipa consegue fazer 1º, 2º, 3º e 4º.
Estava lá, sim, senhor. O
senhor... Quantos carros tinham?
4.
Ah, Hendrick. Não, então é espetacular.
Hendrick,
não
Hendrick
sei,
tem 4 carros.
Eu pergunto, pá, eu não sei.
Claro.
As equipas têm 4 carros, no limite, normalmente têm 4 carros, e sim, é apenas a 4ª vez na história em que fica uma equipa consegue colocar 1º, 2º, 3º e 4º.
Sim, houve 2 vezes nos anos 50, e a última tinha sido em 2005 com a Roush Fenway em Homestead, se a memória não me atraiçou muito.
Tu fazias referência a isso, Miguel, ao senhor... não sei se lhe posso chamar aqui capitão, Rick Hendrick. Não,
ele não, o capitão é o outro.
Capitão é o outro.
Roger Penske.
Ele que já veio dizer que esta foi a corrida na qual esteve mais nervoso esta temporada e uma das que lhe deu mais nervos nos últimos anos, mas também veio revelar outra coisa, é de que há negociações para que Alex Bowman em 2022 permaneça na equipa.
Pois, o Alex Bowman tem um contrato apenas de mais um ano, até ao final deste ano, e a ideia é que ele continue na equipa, ao que parece há algumas propostas até da Joe Gibbs para o Alex Bowman mudar de ares, ir para a Toyota, mas o Rick Hendrick está a fazer tudo para que o Alex fique com o 48 e continue com o 48. Foi uma prova estranha, não para Dover. Dover tem muitas vezes esta situação de permitir que um carro domine, e uma marca neste caso, e os Chevrolet estiveram muito bem ao longo da corrida, mas sobretudo foi uma prova que o Kyle Larson não merecia ter perdido, e acaba por perder com um erro na última paragem das boxes da equipa, demoram um segundo mais do que demoraram os companheiros do 48, e assim o 5 ficou na segunda posição. Depois o Kyle diz, bom, eu podia ter escolhido no recomeço, nos dois recomeços, depois do recomeço nessa paragem, ter ido para a parte de baixo da pista e não ter ficado atrás do Alex Bowman, mas diz ele que não seria muito diferente, ele não acreditaria que fosse muito diferente. Agora, isto está a ser uma situação que se repete demasiadas vezes este ano para o Kyle Larson. Ele passou a ser o piloto com mais voltas na liderança, tem 774 voltas, sendo que em Atlanta liderou 269 de 325, no Kansas 132 de 267 e em Dover no domingo liderou 263 de 400 e nenhuma destas vezes ele conseguiu ganhar a prova. Uma coisa é certa, quando acerta vai ser muito difícil bater o Kyle Larson, parece-me, juntamente com o Martin Truex, os dois pilotos mais em forma este ano, o Denny Hamlin também, mas o Denny Hamlin mais uma vez não ganhou, mas lá fez mais um top 10. Ainda que o rei dos top 10 seja, de facto, o rapaz do carro número 24, que nas últimas 11 corridas ficou sempre no top 10, o que é impressionante. Chegámos ao meio do campeonato, na fase, digamos, normal, e vamos ver o que é que dá esta segunda parte do campeonato, porque há muita gente muito competitiva que ainda não ganhou, e já no domingo vamos ter uma prova fantástica, porque é uma estreia. Poderá dar uma grande corrida, poderá ser uma enorme, eu não queria usar a palavra chatice, mas não estou a ver que estes carros de quase 1.600 kg, apesar de bastantes cavalos, se deem muito bem com o traçado do Circuito das Américas. Mas pode ser uma surpresa. Há uma coisa que já sabemos, é que os limites de pista vão ser muito flexíveis. Isso pode ser um bom sinal.
Sim, não para a Fórmula 1. Não achas que vai dar um corridaço domingo no Cota?
Não consigo pensar se sim, se não. Acho que não é fácil vermos estes carros com estas características a rodarem nessa pista, mas pago para ver.
Acho que vai ser lento.
Lento vai.
Mas pronto, mas lento dá muitas ultrapassagens, não é? Por isso, como se dizia no início, há uns tempos nesse programa, neste podcast, por isso se calhar vai ser giro. Pelo menos eu vou gostar de os ver a meter mudanças, que é uma coisa que me faz falta nas ovais, não é? Que eles passam ali muito tempo sem trabalhar. Vou estar da mesma maneira que vi a prova de terra, vou tentar ver alguma coisa desta, se não coincidir com outras atividades desportivas.
Lúdico-desportivas.
Que reúnem as minhas preferências, não é? Como, por exemplo, neste domingo eu estava a ver outras coisas que é assim, tipo futebol, e depois houve uma altura em que me meti na NASCAR e vi, ia 20 voltas para o final, vou ficar a ver, mas afinal era 20 voltas para o final de um stage.
Daquele segmento.
Exato, e depois, afinal, isto ainda falta muito, não dá. Mas pronto, mas acho que vai dar, acho que vai ser giro, eu acho sempre giro ver aqueles carros fora do seu ambiente. E acho que no Cota vão estar muito fora do seu ambiente.
Mas sabes que há apostas nos Estados Unidos, porque agora é... os IndyCar ficaram em 2019 a 14 segundos dos Fórmula 1. E a aposta é saber se os carros NASCAR vão ficar a menos de 14 segundos dos IndyCar na pista.
Nem pensar.
Esqueçam lá isso. Tudo que seja a menos de 20 é vitória.
Não, eu não estou a falar comparado com a Fórmula 1, estou a falar com os IndyCar.
Sim,
comparado com
mas
os IndyCar.
Assim, não, vai ser muito mais, muito mais. Mas pronto, vamos ver.
No IndyCar fica a 14 no Fórmula 1, NASCAR fica pelo menos a 20 ou 25. Para mais,
não, mas
para
é isso. A aposta é se o NASCAR perde menos para o IndyCar do que o IndyCar para a Fórmula 1.
Não, e também não acredito. Acho que eu
também
perder,
não acredito. Acho que os Fórmula 1 rodam a 1.32, os carros de NASCAR, se rodarem em 2 minutos, será fabuloso.
Eu acho que vou fazer para aí 2 minutos e meio.
2 e meio também não, também não. Também.
Pode ser uma conta interessante de fazermos para a próxima semana, quando tivermos já os dados dessa corrida no Cota.
Olha, se calhar vai haver 140 e tal ultrapassagens também.
Quem sabe?
Não, isso é em Darlington, é que já há corridas em Darlington, desculpa, em Talladega, que onde há mais de 10 mil ultrapassagens, porque contam todas as ultrapassagens em todo o momento da corrida.
Deixem-me só olhar aqui para a nossa Liga da Fantasy. Temos esquecido disto, não é?
Eu
nos últimos dois grandes prémios deixei os meus pilotos e a minha equipa lá direitinha.
Até porque eu respeito muito os nossos espectadores e os nossos amigos que fazem parte da Liga e que conseguem melhores resultados do que nós.
Pois,
por isso.
Eu por me ter esquecido.
Estou no top 60, acho eu.
Estás no top 60? Então pronto, eu estou no 1480. Tá bom.
Eu nem desconfio.
Eu na minha liga lidero. Eu na minha liga estou à frente.
Exato, é uma liga única.
Nuno,
estás em primeiro e último, curiosamente.
Nuno, tenho uma má notícia para ti. Não estás no top 60, estás no lugar 133.
Ah, isso, ok. Está bem. É mais ou menos a mesma coisa.
Miguel.
Estou a poucos pontos da liderança. Eu acho que estou a 60 pontos da liderança, acho eu. Acho que era isso.
Miguel, procuro pelo teu nome e não te encontro.
Não, mas está lá para trás, está a 900 e qualquer coisa, que eu isso vi.
Pronto. E o João?
Estou no lugar 1080 desta vez.
Pronto. Então
pronto.
Vez,
só estou 400 atrás de ti. Claro. Tem muitos Joões aqui. Tem muitos Joões.
Eu não consigo encontrar o João também, não sei qual é o nome dele, mas pronto. Mas
não,
está...
ele tem a liga dele.
Sim,
o Veiga também caiu um bocadinho, mas está bem, ainda está lá, ainda tem hipótese de lutar pela vitória no campeonato. Vocês é que já estão a atrasar, têm que atualizar isso.
Pronto.
Olha,
podemos pôr asas flexíveis.
Queres uma dica?
Ainda não utilizei o Turbo Driver.
Mete o Mega. Não, o Mega.
O Mega Drive, o Mega Drive, ainda não utilizei.
Mete o Mega Driver, o Max, no Mónaco, que és capaz de safar.
Pronto, e a malta safa-se e acaba na piscina.
Também acho que sim. Acho que vai ser assim.
Já que falamos de Mónaco, não esquecer, treinos livres da Fórmula 1, na sexta não há, há na quinta-feira, e à noite estaremos, depois da primeira e da segunda sessão de treinos livres, às 9 da noite, em direto no canal 3 da Eleven, para fazermos o habitual F1 Eleven. O que há na sexta-feira é Porsche Super Cup e também Fórmula 2, pois é, a Fórmula 2 está de regresso, e a Porsche Super Cup começa este fim de semana. Não há Porsche Super Cup depois no sábado, há sim corrida da Fórmula 2, e depois no domingo não há Fórmula 2, há Porsche Super Cup e há Fórmula 1. Uma coisa certa, o pré-corrida no próximo domingo arranca ao meio-dia no canal 3 da Eleven, e volto a chamar a atenção para essa entrevista exclusiva com Jost Capito, ele que é o principal responsável da Williams, para falarmos sobre o futuro da Williams, mas também para falarmos sobre os 750 grandes prémios que a Williams comemora este fim de semana, e se calhar vamos lá ter nomes portugueses nos carros da Williams este fim de semana. Como sempre, então, estamos de regresso quinta-feira, desta feita, primeiro na primeira sessão de treinos livres e depois na segunda sessão de treinos livres. A primeira sessão começa às 10h30 da manhã de quinta-feira, por isso a partir das 10h10 estaremos em direto. Tu, Miguel, entras bem mais cedinho, não é?
É verdade, sexta-feira são treinos livres às 8h45.
Não há na quinta.
Quinta-feira, desculpa, é às 8h45 e depois as duas sessões de qualificação, porque recordar que no Mónaco a qualificação da Fórmula 2
é dividida
em dois grupos, ímpares e pares, há 1h20 e depois há 1h44, hora local, meio-dia 20 e meio-dia 44 Portugal. Serão sessões de 16 minutos para cada um dos grupos. É o que me espera na quinta-feira, às 8h45, para abrir a emissão da Eleven a partir de Monte Carlo.
Para ver então no canal 3, a segunda sessão de treinos livres da Fórmula 1 chega na quinta-feira à 1h40 da tarde, já que arranca às 2h. Fazer referência a essa sessão de qualificação que acontece às 2h da tarde de sábado. A corrida, como já fizemos referência, é também às 2h da tarde. Isto em horas de Portugal Continental, do próximo domingo. Como sempre, João, Miguel e Nuno, obrigado pela vossa participação. Foi um gosto. Um abraço e vou mudar a minha equipa da Fantasy, a ver se esta semana não apanho no lombo.
Eu tenho o Verstappen, tenho por lá aqueles pontos todos.
Mas não precisas, tu corres só
o que é fazer. Mega Drive,
pronto, é isso mesmo.
Mega Drive, mas tu não precisas que tu corres sozinho.
Eu corro sozinho e pronto, ganho.
Um abraço para todos.
Até quinta.
Até quinta.
E até quinta-feira.